Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui, pela participação de todos. Meu nome é João Victor, sou especialista do time de Windows aqui na Microsoft. Ao meu lado, Henrique, Márcio, já vão se apresentar para vocês. Hoje a gente vai trazer uma mensagem aqui de Windows 10 para pequenas, médias e grandes empresas, né? O que a gente está trazendo na plataforma de novidades, como que é a familiaridade em diversos cenários. Então, por favor, senhores.
Eu sou o Márcio Gulhões, sou especialista em Windows Client no time de pré-vendas aqui da Microsoft. Estou aqui há quase 5 anos trabalhando especialmente com Windows, então entrei bem já no Windows 7, participei do lançamento do 8, 8.1 e agora o 10, e acho que o momento não podia ser melhor para o time de sistemas operacionais da Microsoft. Vamos ver o que a gente consegue trazer para o pessoal agora.
Olá pessoal, sou Henrique Maximiano, trabalho também aqui na equipe do time de Windows, sou especialista aí de Windows e mobilidade no time de CA, Corporate Account. Eu acho que é um ótimo momento para a gente falar sobre Windows 10, toda a evolução que ele vem passando aí, essas mudanças.
Legal. Bom, só para lembrar aqui, na nossa academia de Windows 10, né, esse já é o segundo webcast que a gente está fazendo da academia, né, como abordar sobre Windows 10 pequenas empresas, médias, grandes empresas. A gente fez no dia 23 de fevereiro como atualizar para Windows 10, pode auxiliar no momento de crise. A gente teve uma participação muito boa, muita interatividade com o pessoal. Então, vale lembrar, está aqui a agenda, as inscrições. E no final da academia, todo mundo vai receber um certificado, desde que tenha participado de todos os webcasts. Legal, pessoal? Então, aproveitem aí para mandar os links. Lá no final, a gente vai voltar esse slide aí para vocês não perderem as datas. Bom, falando de Windows 10 para consumidores, né? O que a gente trouxe no Windows 10? A questão da familiaridade, a experiência amigável que o usuário já tinha lá no Windows 7, a modernidade dos aplicativos que foram introduzidos no Windows 8. Então, além disso, toda a questão de você ter o OneDrive integrado, um novo navegador Microsoft Edge, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas questões, mas é a ideia mesmo da gente estar trazendo aqui a mensagem de Windows 10, tanto para consumidores quanto para empresas, onde você tem a questão de que o usuário que está utilizando o Windows 10 na sua casa, quando ele vai para o escritório, quando ele vai para o trabalho, ele tem a mesma experiência, a mesma ferramenta, os mesmos ícones, porém, no contexto empresarial, com as funcionalidades de empresa, políticas de domínio, acesso a domínio, enfim. Estão me ouvindo? Está ouvindo? Ok. Continuando aqui, tive um probleminha no áudio. Falando no contexto de empresa, quando a gente traz o Windows 10 para dentro da empresa, além do que a gente já citou aqui, daquela interface familiar e amigável, já conhecida dentro de casa, a gente está falando de Device Guard, de Enterprise Data Protection, que é você poder proteger não só o seu dispositivo, mas também os seus dados, né? Você ter as atualizações através, controlar essas atualizações através de WSUS, do Configuration Manager, fazer a atualização em loco dessa máquina, né? Você pode estar atualizando essa máquina no próprio local de trabalho dela, economizando assim custos, né, monetários e também braço de TI para fazer as atualizações dessas máquinas. Aplicações universais, as mesmas aplicações que o usuário já está acostumado a utilizar em casa, ele usa também no trabalho, as mesmas aplicações que ele utiliza no celular dele, está utilizando também no Windows 10, né? Essa mensagem que a gente traz aí. Bom, falando aqui do plano de atualização do Windows 10, né, lembrando que a atualização do Windows 10 é gratuita para quem tem Windows 7, Windows 8, 8.1. E aqui é interessante ver nesse slide, esse depara, né, é bem do lado de consumidor, do lado de empresa. Pensando em consumidor, se você tem aí Windows 8, 8.1, ou Windows 7, Home, Basic, Home Premium, Starter, enfim, você vai gratuitamente para o Windows 10 Home. Se você for a empresa, Windows 8, 8.1 Pro, Windows 7, Professional Ultimate, vai para o Windows 10 Pro. pensando no cenário de Windows Enterprise, através de contrato de volume, esse método de atualização continua da mesma forma como é feito hoje, por contratos de licenciamento por volume. Então, vale lembrar também a atualização gratuita do Windows 10, né, até julho, 29 de julho desse ano, é um ano aí que a gente está disponibilizando a atualização gratuita do Windows 10, vale a pena aproveitar, representa uma economia.
Eu acho que aqui cabe a gente explicar mais algumas coisas. Uma dúvida recorrente aí em clientes parceiros, usuários, amigos mesmo, me abordam perguntando a mesma coisa, é o que acontece com a minha licença de Windows após este um ano de gratuidade da Microsoft? Fiz hoje a atualização do meu Windows 10 e agora é de graça. O que vai acontecer dia 29 de julho de 2016? Eu recebo uma cartinha, um boleto da Microsoft falando agora você tem que pagar? Não. Você atualizou, sua máquina passa a se comportar com a licença OEM. Aquela licença está atrelada àquela máquina e vai continuar válida até o fim de vida útil dos equipamentos que compõem a licença OEM. No dia 1º de agosto de 2016, você quer atualizar a sua máquina para Windows 10. Aí você vai ter que comprar a atualização, você vai ter que comprar no varejo um FPP, você vai ter que pagar o upgrade via Software Assurance, você vai ter que pagar por isso, isso deixa de ser gratuito. Mas para aqueles que já fizeram esse update, continua gratuito. Márcio, máquina pirata está contemplada? Não, de jeito nenhum, nem por decreto. Se você conseguiu fazer o upgrade gratuito em uma máquina pirateada, você conseguiu, ótimo. Sorte sua. O que, que vai acontecer? Pode aparecer lá próximo ao relógio um carimbo, né, uma marca d'água que vai ficar em cima de todas as aplicações e, com o passar do tempo, diminuição de funcionalidades da máquina. Igual nós tínhamos algumas experiências lá atrás no Windows Vista, até no Windows XP, de não permitir algumas ações, troca de papel de parede e por aí vai. Tá? Só para a gente contextualizar aqui essa questão do Free Upgrade.
Bem colocado aí pelo Márcio essa questão, que é recorrente, a gente recebe essas dúvidas. Até vale o gancho aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse ou outros temas, podem ir perguntando para a gente vai respondendo aqui durante a apresentação na medida do possível e no final também a gente abre um espaço aqui para o Q&A. Então, voltando aqui, né, só para recapitular, a atualização do Windows 10, quem está contemplado, quem vai atualizar, quem tem aí o Windows 7, 8.1, Windows Phone 8.1. Né? Lembrando que ele vai para uma versão, no caso de Windows Phone, vai para uma versão mobile do Windows 10, Windows Phone 10 Mobile, e essas são as edições do Windows que estão elegíveis para atualização gratuita. E a nossa mensagem, desde o lançamento, era justamente essa: atualização gratuita do Windows 10 nesse período de um ano, né? Assim como o Márcio citou, a validade da gratuidade. E como ela é entregue? Ela é entregue através do Windows as a Service, né? A gente vai citar um pouquinho dele lá mais na frente também, como vocês estão recebendo essas atualizações hoje, já que já está com o Windows 10, e a meta de atingir 1 bilhão de dispositivos rodando o Windows 10 nos próximos 2 anos. Então, a gente caminha para o primeiro ano de vida do Windows 10 em julho, e a gente tem mais uma estrada aí de um ano para atingir essa meta com o Windows 10. Né? Aqui a gente tem um comparativo de Windows Pro, edições de Windows Pro. Então, eu coloquei isso aqui porque é interessante, até estava discutindo isso junto com o Henrique, como é interessante da gente ver Windows 7, 8.1 e Windows 10 Pro. Só de bater o olho, né, na barrinha onde tem as bolinhas ali, você já vê que a edição Pro do Windows 10 é a edição mais completa até hoje desse sistema operacional. Então, para quem já está utilizando isso aí, pequenas, médias empresas, está utilizando o Windows Pro, está trabalhando, já fez atualização do Windows, já está usufruindo de todos esses recursos que estão aí listados, né? Recursos de uma experiência mais familiar e produtiva de usuário, questões de inovação com os dispositivos, segurança, enfim. Já dá para ter uma noção aí de como a plataforma está sólida, né? Ela se consolidou bem no mercado, está bem completa em relação aos seus antecessores. Né? E aí, aqui trazendo um pouquinho dessa experiência que a gente vem citando, né? A ideia de você, o que você faz na sua casa, no seu ambiente doméstico, você vai para a empresa, você começa a trabalhar, você não quer ter esse trabalho de você estar passando por diferenças. Não, eu tenho uma configuração em casa, na minha empresa é de outro jeito, eu não consigo configurar, não consigo mexer. Com o Windows 10, essa questão de ter familiaridade, independente se você é ambiente corporativo, pequena, média ou grande empresa, a ideia é justamente essa, trazer o mesmo Windows sempre, os mesmos aplicativos sempre para você poder trabalhar. Estou trocando aqui o meu... Não sei se está trocando aí para vocês. Agora sim, deixa eu voltar. Temos também aqui, com o Windows 10, o que a gente está entregando, o Microsoft Edge, né, um navegador da Microsoft, totalmente compatível com as novas práticas de mercado. Então, se você já usava lá outros navegadores e você sempre tinha questões como, por exemplo, puxa vida, eu testo alguns sites, algumas aplicações, eu tenho alguns plugins que funcionam no IE, mas em outros navegadores não, alguns sites abrem melhor em outros navegadores. A ideia da Microsoft é justamente essa. A gente deixa o Internet Explorer 11 no Windows 10 somente para compatibilidade, se você precisar compatibilizar alguma aplicação, algum site, e a ideia é que você utilize o Edge daqui para o futuro, né? O browser daqui para frente, pensando em Windows, pensando em Microsoft. E o Edge, ele traz uma série de funcionalidades. Por exemplo, se você está navegando em um determinado blog, um determinado artigo, achou interessante aquela matéria, você pode simplesmente utilizar o recurso de anotações dentro do Edge. Ele vai abrir uma instância ali do OneNote, para quem já utiliza, já é familiar. Você pode rabiscar a sua página, desenhar, fazer círculo, tirar um print dessa tela, salvar esse print no computador da tela. Pode ali, se você olhar, tem um íconezinho de compartilhamento. Se você clica ali em compartilhar essa anotação que você fez na página, você pode compartilhar com seus amigos no Facebook, via e-mail, enfim. É uma maneira rápida de você... encontrar algo legal na internet, fazer as suas anotações e disparar para os seus amigos. Né? O Edge, assim como a maioria dos outros browsers, está, como já disse, 100% compatível com as práticas de mercado para a web, então a gente não tem mais aqueles problemas de compatibilidade dentro do Edge. Você também não precisa mais ficar utilizando plugin de banco, plugin de terceiro para poder realizar suas ações. O Edge está 100% compatível para funcionar. E se você não tiver ali, precisar ainda de algum plugin, precisar de alguma compatibilização, usa o Internet Explorer 11. Aqui é o contínuo, né, para quem ainda não conhece, mas é a possibilidade de você plugar o seu celular, né, o seu Windows Phone, em uma tela, um mouse e um teclado, e trabalhar com a experiência de desktop. Então, a gente está introduzindo a Continuum for Phones agora com a nova família Lumia 950, que deve chegar nos próximos meses ao mercado brasileiro. Então, você já vai ter essa possibilidade de estar com o seu telefone, estar de férias em algum hotel, alguma praia. Surgiu uma necessidade de trabalho, você consegue espetar o celular em uma tela, tem uma tela disponível, tem um mouse, tem um teclado, você tem um computador ali no seu bolso, né? Ele não faz replicação de tela, né, Márcio? Ele traz justamente o conceito de você usar um computador no bolso e poder utilizar as duas experiências distintas.
A ideia do Continuum é você trabalhar debaixo daquele conceito que a gente vem falando desde o lançamento do Windows 10, One Windows. Quando a gente inventou esse termo de One Windows, a gente queria dizer o quê? A partir de agora você desenvolve para uma plataforma Windows. Você não desenvolve mais para o PC, desenvolve para o tablet, desenvolve para o fone. Não, você desenvolve só para a plataforma e isso tudo acaba trabalhando junto. Todas as Universal Apps, que são as aplicações desenvolvidas debaixo desse conceito, elas vão simplesmente olhar o tamanho da tela onde ela está rodando. Estou rodando numa telinha pequena de um telefone. Vou manter a informação mais concisa possível para que você tenha ali a habilidade de ser produtivo. Opa, ganhei uma tela um pouquinho maior. Vou estender então meu menu de contexto, meu menu de visualização. Opa, explodi, agora estou numa tela como a nossa aqui de 60 polegadas. Ok, então eu posso mostrar 100% das informações que eu tenho disponíveis aqui. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Ele está perguntando se existe um modo de compatibilidade no Edge, porque ele não achou. Realmente não tem ainda um modo de compatibilidade debaixo do Edge. O modo de compatibilidade, o Enterprise Mode, roda dentro do Internet Explorer 11, tá? Se você está fazendo qualquer teste disso, continue. O Internet Explorer 11 continua sendo o browser padrão empresarial para a Microsoft. vai continuar com o seu suporte até 2020, junto com o lifetime do Windows 7. Então a Microsoft hoje trabalha com dois browsers, tanto o Internet Explorer quanto o Microsoft Edge. Microsoft Edge, tendo aquela mensagem que o João entregou, de não tem mais plugin, é um browser daqui para diante, que não vai olhar para legado. E Internet Explorer, que cuida dessa condição ainda de plugins, de sites que não funcionam com versões atualizadas de navegador. E aí entra o Enterprise Mode para facilitar esse dia a dia do pessoal.
Muito bem. O Ed, como a gente já citou aqui, só fazendo um adendo disso que o Márcio citou agora, da questão de One Windows, uma plataforma rodando em qualquer dispositivo, né, para quem está acompanhando aí as últimas notícias, na semana passada a Microsoft adquiriu a Xamarin, então para quem é desenvolvedor aí consegue desenvolver aplicativos agora não somente para dentro da plataforma Windows, né, Windows Phone, Windows Desktop, Tablets, mas também consegue compilar seus códigos para a plataforma de Android e iOS também. Então, fica aí, dá uma olhadinha depois, quem ainda não viu aí, foi anunciado na semana passada, agora quem já está utilizando o Visual Studio aí consegue compilar suas aplicações multiplataforma, para que funcionem em diversos dispositivos. Aí, continuando aqui, tem uma experiência aqui do Windows Hello, né? Se você dá uma olhada nesse slide, é familiar com a sua tela a sua lock screen da máquina, né? Sua tela quando você loga, trava a sua máquina para sair. Só que ali no canto superior dela, no meio, na verdade, superior, você tem ali o Hello Miranda, que é, se você tiver um dispositivo que está compatível com o Windows Hello, e o Windows Hello estiver configurado, habilitado na sua máquina também, através de reconhecimento facial, reconhecimento de íris, biometria mesmo, o Windows consegue te identificar como sendo o usuário dessa máquina e você consegue fazer o login nessa máquina sem ao menos tocar esse teclado. Então, a ideia de segurança é essa mesmo, né? A gente sabe que, pensando ainda mais no contexto corporativo, onde você tem, um dia você tem um colaborador que não pode trabalhar, passa o usuário a senha dele para outro colaborador entrar com as credenciais, então você acaba vazando aí credenciais dentro da empresa, as pessoas anotam suas senhas em papéis, guardam, acabam perdendo. Enfim, o Windows Hello vem justamente com essa proposta, né? De tornar a senha uma coisa mais pessoal possível, que você carrega justamente com você, né, nas suas questões biométricas.
Eu acho que o ponto principal do Windows Hello, ele vem justamente trazer um novo padrão de autenticação para o mercado. Nós cansamos de ver aí, diuturnamente, instituímos uma política de senha de 500 caracteres. O cara vai lá e anota isso no papel, entrega para o amigo, pega acessão de recursos que ele nunca precisa. Colocamos um smart card para trabalhar junto com essa senha. O cara avisa o amigo que não vai trabalhar no dia e segue o smart card dele para essa pessoa. Implementamos fingerprints digital. O cara vai lá e faz um molde de silicone com a digital e burla isso. Então, hoje o Windows Hello, trabalhando com as mais avançadas formas de hardware de autenticação biométrica, traz um novo parâmetro, um novo padrão para a indústria. Nós temos aí Windows Hello trabalhando com um sensor de biometria, por exemplo, que verifica a pulsação do dedo. É o esqueleto do amigo. Ele verifica se tem profundidade na digital, para ver se não tem uma digital embaixo da digital. Ele verifica a triangulação da minha face. Portanto, se chegar um gêmeo meu, ele vai detectar que não é a mesma pessoa. Ele vai conseguir ver profundidade, caso eu coloque uma foto em alta resolução. Ele vai escanear meus vasos sanguíneos para ver se aquilo é vivo ou se é um molde em 3D da minha cabeça. Então, a gente realmente está fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a prezar pela sua identidade. Hoje, com o Windows Hello, o cara senta aqui, se autentica e começa a utilizar. E depois eu posso colocar ainda etapas do Windows Hello para reautenticar essa pessoa, caso ela abra o CRM da empresa, caso ela abra o e-mail dela. Eu posso colocar isso dentro de um contexto de Azure em nuvem para fazer o Multi-Factor Authentication. Então, realmente o Windows 10 deu um salto no que diz respeito à segurança de identidade que nós nunca tínhamos visto dentro da Microsoft.
Bem, que legal, né, pessoal? Você vê que a gente tem uma plataforma muito sólida mesmo no mercado sendo entregue e pronta para a nuvem também, como a gente acabou de ver esse exemplo bem citado aqui. É, falando um pouquinho agora de Windows para SMB, Henrique, você pode dar uns insights aqui para a gente de como a gente está entregando Windows 10 nesse mercado pequenas, médias empresas, a mesma experiência, como o pessoal está utilizando essa experiência de Windows 10?
Então, né, pessoal, o Windows 10, ele trabalha hoje com algumas formas de licenciamento para empresas. A gente inicia pelo aquele modo antigo ainda, que é o FPB, né, a famosa caixinha. Então, hoje você consegue ainda adquirir caixinhas no seu ambiente corporativo, apesar de deixar aqui um ponto, pensando em empresas, a gente nunca indica que vocês utilizem esse tipo de licenciamento, porque é difícil para você gerenciar, né? Então é um modo muito arcaico, o time de TI perde bastante tempo gerenciando essas caixas, gerenciando senhas, gerenciando até mesmo aquelas chaves, né, que são as chaves de ativação do Windows. Um outro ponto super importante que a gente tem aí é que você passando para o módulo de OEM, né? Então OEM já é aquele embarcado, fiz aquisição aí de hardware, ele já vem com o Windows aí Professional embarcado dentro daquela máquina, eu tenho possibilidade de dar um upgrade utilizando um licenciamento por volume. Então, o Windows 10 hoje já está também embarcado na maioria das máquinas dos principais fabricantes, né, do mercado. E, claro, o que a gente mais recomenda para empresas é você licenciar o seu Windows, tá? Hoje você tem diversas formas aí de contratação, tanto para pequenas e médias empresas, onde você tem níveis de contrato que ele contempla aí o licenciamento do seu Windows, tá ok? Fiz a aquisição, Henrique, de uma máquina onde ela não veio com o Windows embarcado, não veio com nenhum sistema operacional. Então, tem formas de legalização que vão licenciar esse Windows de uma forma correta. Tem uma versão, que é uma versão home, Henrique, eu quero passar ela para uma versão professional, porque ela tem que se integrar na empresa. Você consegue também fazer um licenciamento para que você integre essa máquina aí ao seu ambiente, tá? Outras formas que surgiram, a gente vai falar um pouco mais, é a questão de Windows como um serviço, tá? Windows já não é mais aquela coisa encabeçada como on-premise. Eu tenho obrigatoriamente que comprar o Windows para todo o meu parque. Microsoft já vem trabalhando com o Windows as a Service para você se servir do que você precisa de uma forma onde você adquire o Windows entregando ele como serviço dentro da sua empresa. Tá?
Legal, Henrique. Muito obrigado aí pela sua visão geral de licenciamento. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui. A gente vai respondendo também. No finalzinho, a gente separa essas dúvidas com relação ao licenciamento já. Mata tudo isso aí para vocês. Então é bem isso que o Henrique falou mesmo. Pelo que a gente está tratando aqui, como a gente consegue entregar diversos sabores de Windows, né, dependendo do tamanho da sua empresa, e sempre a mensagem principal, né, que é a mesma experiência de Windows 10. Bom, estamos entregando também no mercado dispositivos acessíveis e inovadores, dispositivos que têm tela touch, dispositivos destacáveis, híbridos, dois em um, notebook também, é tablet. Enfim, a ideia é que você tenha o sistema operacional mais atual com um dispositivo mais atual. Então, se você tem um dispositivo aí que ainda está rodando edições anteriores, vai atualizar, você já vai sentir essa melhora de performance, mesmo em dispositivos que ainda são legados. E se você tiver a oportunidade de aquisição desses novos dispositivos, é aí sim explorar o potencial máximo da plataforma do Windows 10 rodando. Pode falar, Marcos.
Às vezes a gente dá uma gaguejada aqui, porque tem que colocar todo mundo em mute para abrir só um livro, para colocar um eco para vocês. Mas bate aí esse que o João acabou de falar sobre o hardware, com uma pergunta aqui de uma pessoa que está falando que... Basicamente.
Agora voltou.
Basicamente, eu queria saber até onde vocês ouviram.
Basicamente, gente, o problema com o hardware da máquina de ficar lento, de dar algum tipo de incompatibilidade, o Windows 10 ele traz aí melhorias de compatibilidade bastante sensíveis com relação ao hardware. É a primeira coisa que ele olha, placa de vídeo. Então, se você tiver uma placa de vídeo que não é compatível, o Windows já faz o primeiro check e já fala que não consegue instalar. Então, nós tivemos bastante problema com drivers de placa de vídeo no começo. Os fabricantes, principais fabricantes, atualizaram esses drivers, trouxeram drivers aí mais modernos, compatíveis com o Windows 10. Eu tive esse problema na minha casa, inclusive, com uma placa de vídeo homologada em hardware de mercado mesmo, né? E acabou isso daí. Porém, nós temos ainda muitos clientes que utilizam uma plataforma mais antiga, uma máquina mais antiga, com hardware antigo, não sei, impressora de nota fiscal, scanner, leitor de QR Code ou código de barras, e que podem sim apresentar algum problema de hardware e também, por consequência, algum problema na máquina. Como a Microsoft trata isso? Para a gente é muito complicado. Nós não podemos obrigar um fabricante a desenvolver um driver. O Windows 10 tem uma biblioteca de drivers padrão bastante ampla, bastante vasta e pronta para rodar com a maioria dos fabricantes, mas tem coisas que realmente nós precisamos do fabricante atualizar o seu driver. O que eu sugiro para quem enfrenta esse tipo de problema? Isolar. Vai isolando, vai apagando o dispositivo, desabilitando o dispositivo para ver se aquilo melhora. E em melhorando, você já detecta qual que é o hardware que está apresentando problema. Ou você recorre ao fabricante para que ele forneça um driver atualizado. Ou você pensa aí na virtualização desse hardware através de outra camada, aí de um Hyper-V da vida. Ou então realmente utilize outro hardware dentro da sua rede, tá?
Muito legal. Vai até pegando um gancho seu aqui, Márcio, tem uma pergunta do Diego aqui. Todos os softwares e aplicativos que já estão instalados no Windows 7, se eu atualizar para o Windows 10, vai rodar normalmente? A ideia segue um pouquinho no conceito da questão de drivers e hardware. No Windows 10, a gente trabalhou para quê? As aplicações que já funcionavam no Windows 7, 8, 8.1, também funcionassem no Windows 10. Se caso alguma aplicação ainda não funcione ou tenha algum problema de compatibilidade, o que em alguns casos é até raro, porque assim, a gente já teve migrações de Windows 10 de parques inteiros, grandes clientes, e ninguém deu um reporte de incompatibilidade de aplicação ainda para nós, a ideia então segue que o desenvolvedor desse aplicativo trabalhe com as melhores práticas de desenvolvimento para poder garantir que esse aplicativo funcione também no Windows 10. Então, a ideia basicamente é essa. Se funciona no 7, 8.1, funciona no 10. Se tiver uma exceção, aí é trabalhado com o desenvolvedor para que ele atualize essa aplicação para o Windows 10. Aproveitando aqui o Daniel, você já pode fazer o download do PPT. Esse material vai ser enviado depois para quem está participando aí, tem os contatos de vocês, os e-mails, quem se inscreveu. Então, serão fazer o download, vai ser enviado depois para vocês isso aí, pessoal. Bem, continuando aqui, o que foi introduzido também no Windows 10, uma maneira mais simples e mais rápida de você implantar o Windows 10 e poder gerenciar o Windows 10. Né? Hoje você tem o Place Upgrade dentro do Windows 10, que quem já fez aí a atualização do 7, do 8.1, foi para o 10, experimentou um pouquinho dessa funcionalidade, que é quando você foi lá, aderiu à sua oferta de gratuidade, começou a instalação do Windows 10, ele separou seus arquivos, fez um backup das suas configurações, guardou tudo em uma área específica do disco, matou o Windows 7, o Windows 8, instalou o Windows 10 e depois devolveu em cada parte, em cada lugar, os seus documentos, os seus arquivos, os seus ícones da área de trabalho. Então, pensando no contexto empresarial, você tem também essa possibilidade de utilizar o Replace Upgrade, que é a atualização in loco, dentro da sua corporação, dentro da sua empresa, para com isso, para que os próprios usuários apenas cliquem em um botão, recebam essa atualização,
e façam esse trabalho, né? E aí você não tem essa questão de parar o braço de TI para fazer geração de imagens, imagens. Então você continua tendo os métodos tradicionais de gestão e de implantação, mas também tem a novidade do in-place upgrade.
Tem bastante informação a respeito de deployment dentro do TechNet, inclusive tem lá um laboratório completo, são quase 50 GB de máquinas virtuais para vocês baixarem, para vocês fazerem o teste com MDT, com o Wicked, com o Assistance Center, com o Office, tudo para você entender como funciona o deployment. Nós ouvimos, nós como Microsoft, ouvimos os nossos clientes que disseram o seguinte: deployment é caro pra caramba e é trabalhoso pra caramba. Então a gente está tentando eliminar algumas barreiras de deployment, em especial com o in-place upgrade. Funciona o in-place upgrade? Vou falar de experiência Microsoft. Eu fiz pelo menos uns 15 deployments nesta máquina aqui que eu estou usando. Eu passei por todas as builds de Windows 10, desde lá de trás, quando a gente anunciou que estava desenvolvendo, né? Fazia parte de um programa interno de avaliação, e foi fazendo in-place upgrade, às vezes duas vezes numa semana, e continuo recebendo através do Insider Preview, e não tive problema até então. Então, assim, in-place upgrade é bastante funcional. Tem condições às quais ele não se aplica, por exemplo, mudança de arquitetura, 6432, mudança de arquitetura de BIOS, estou com BIOS, quero usar UEFI, integração ao domínio. Então, algumas coisas não se aplicam o in-place upgrade. Mas aí, continuamos aí com a condição de você poder fazer o deployment by download. Você vai lá e apaga a máquina inteira, volta os dados, faz lá um scan state com o SMT e depois um load state para voltar os arquivos do seu usuário, cria sua imagem padrão, ainda tem todas essas condições de deployment garantidas.
Muito bem. Aqui nessa tabela tem um comparativo também das edições disponíveis de Windows 10 hoje. Então a gente está falando aí de Windows 10 Home, Pro, Enterprise e For Education. Certo? Então basicamente a gente tem Windows 10 Home, né, um cenário de consumidor final, aquele Windows 10 que está sendo usado pelo usuário na casa dele, e que pode ser também o mesmo Windows que ele traga em um laptop, em um tablet, enfim, para a empresa para trabalhar. Aqui a gente está falando desse cenário de baixo, que é o BYOD, que é quando o usuário traz o seu próprio dispositivo para a empresa, para usar como dispositivo de trabalho. Isso é bem legal que, como a gente estava citando aqui de deployment, de gerenciamento, no Windows 10 você consegue gerenciar também essas questões de um usuário trazer o seu próprio dispositivo para trabalhar. Você consegue fazer o Windows 10 Home, por exemplo, ingressar no domínio da sua corporação. Como isso? Você vai lá, faz um pacotinho de provisionamento, muda a edição desse Windows 10 para o Windows Enterprise, por exemplo, e aí passa a ingressar no domínio. Da mesma forma, você pode pegar o dispositivo desse usuário que está trazendo para trabalhar na sua corporação, isolar o que é dado da corporação, isolar o que é dado da empresa. Então, quando esse usuário vai embora, ou ele é desligado, enfim, ele acaba saindo da empresa, você consegue reverter essa operação, devolver o Windows Home dele, a licença de Home dele, consegue remover os seus dados corporativos dentro dessa máquina sem afetar os dados do usuário. Então, é um cenário bem interessante aí, está começando a virar tendência agora, né, aqui para a gente no Brasil, a questão de trazer o seu próprio dispositivo para poder trabalhar, com isso, gestores têm uma certa economia, disponibilizar uma máquina para o usuário trabalhar. Enfim, o Windows Pro é o passaporte de entrada aí para um cenário de licenciamento dentro da sua corporação. Se você já tem aí uma empresa que está crescendo, está rodando Windows Pro, se você olhar na disponibilidade, como ele é entregue, né, através do OEM, no varejo, SMB, mídia por download, ele tem também um VLzinho de Mobile License. Então, se você tem Windows Pro, você está elegível aí para poder evoluir para o Windows 10 Enterprise. E aí, dentro de cada edição dessa,
os benefícios que a gente vem citando, né? Questões de experiência, familiaridade, gerenciamento do dispositivo e aplicativo, né? Mais no contexto de enterprise mesmo, as questões de segurança avançadas que foram implementadas, né? Device Guard, Credential Guard, que é você protege a sua conta, protege o seu dispositivo contra as ameaças mais modernas. Tem também o MDOP, para quem já conhece, o Microsoft Desktop Optimization Pack, aquele canivete suíço aí de ferramentas para você poder virtualizar, gerenciar e recuperar uma máquina dentro da empresa da forma mais fácil possível. E o Windows 10 para inovação é, na verdade, um misto aí de as facilidades, comodidades do Windows 10 Enterprise, mas recebe as atualizações de forma simplificada, como, por exemplo, o Windows Home, que você vai lá e recebe a atualização via Windows Update. Então, ele é o Windows 10 Enterprise, mas tem essa facilidade de atualizações aí via Windows Update para instituições corporativas. E aí, entrando um pouquinho aqui no MDOP, como eu tinha citado agora no slide anterior para você, uma oferta que está disponível de forma gratuita dentro do Windows 10 Enterprise através do Software Assurance, né? Isso, Henrique, que a gente tem um contrato aí de Windows 10 Enterprise com o Software Assurance, que recebe uma ferramenta que antes era paga, né? Agora de forma gratuita dentro do Windows 10.
Exatamente, Vitor. Anteriormente você tinha para adquirir mais esse pool, mais esse pacote, que é o MDOP, tá? O Microsoft Desktop Optimization Pack, você tinha que ter totalmente padronizado dentro de um contrato por volume aí em Windows Enterprise, a empresa, e aí sim você pagava mais um valor em cima desse contrato para adquirir esse pacote aí de funcionalidades para apoiar o seu ambiente. Agora não, quando você faz a aquisição de um contrato de Windows Enterprise com Software Assurance, o MDOP já está dentro, sem custo nenhum. É mais um pacote de funcionalidades aí que apoia o seu time de TI para gerenciar todo o seu ambiente corporativo, tá?
Muito legal, gente. Olha que bacana, pessoal. Então, quer dizer, além desses recursos que eu já tenho dentro do Windows 10 Enterprise, o Windows To Go, o Internet Access, o Sprint Cache, AppLock, enfim, eu também tenho agora o MDOP completamente integrado dentro da minha oferta de software Assurance, assim, de forma gratuita. Então, falando um pouquinho aqui dessas funcionalidades, né, Windows 10 Enterprise, Windows To Go, se você tem Windows Enterprise, você tem a possibilidade e o direito de uso do Windows To Go de gerar uma imagem desse Windows dentro do pendrive. Né? É o Windows mesmo, é a experiência do Windows no desktop, que roda dentro de um pendrive. Então, se você chega na sua casa, espeta esse pendrive, leva para uma outra máquina, um outro local de trabalho, você consegue levar a sua máquina, a sua estação de trabalho dentro de um pendrive. Mesmo o Windows 10, até peço desculpas aqui, que na descrição tem um link de Windows 8, escrito aí, na verdade, é o Windows 10, porque no Windows 8 a gente já tinha essa funcionalidade dentro do Windows Enterprise, e ela continua aqui no Windows 10 também. Direct Access, a possibilidade de você utilizar o VPN de forma mais inteligente, ou para a separação da camada de internet, por exemplo. Se você está conectado na VPN da empresa e você utiliza, por exemplo, os recursos de rede da sua empresa, um portal SharePoint, internet, mas também utiliza um YouTube, outro site da internet para outras atividades, você acaba consumindo banda da empresa. Então, Direct Access não. Ele é inteligente o suficiente para separar o que é recurso empresarial e se você faz uma solicitação na internet de algo que não está relacionado ao contexto corporativo, ele usa a sua própria internet da sua casa para poder fazer essa navegação. Fora outros recursos, AppLocker, que você pode especificar que aplicativo deve ou não ser executado no seu ambiente corporativo, aplicativos de torrent, por exemplo, aí são os mais utilizados, os mais bloqueados através do AppLocker, porque ninguém quer aí aplicativos peer-to-peer rodando dentro da empresa, não é mesmo? Os direitos de uso, como eu já havia citado para você, mais a base do software Assurance, que além do que o Henrique citou, né, do MDOP de forma gratuita, direitos de uso dessas tecnologias e também cursos dentro do software Assurance, treinamentos que vocês podem fazer e certificações também. Bom, o Windows 10 Enterprise Software Assurance, aqui a gente está trazendo também no Windows 10 agora, esse novo método de licenciamento, que é por usuário, né? Você pensa aí que um usuário que tem 3 celulares, em dois notebooks e vai trazer para a empresa também. Henrique, aqui rapidinho para a gente aqui, a gente tem um modelo tradicional, a gente licencia o dispositivo, e o que é a ideia aqui do licenciamento por usuário?
Pensando em usuário, né? Como eu já tinha citado no início, quando a gente pensa em usuário, a gente já não pensa mais em a necessidade de uma empresa padronizar, né, todo o seu ambiente, todo o seu parque de máquinas. A gente está pensando em licenciar somente aquele usuário. E aquele usuário hoje é muito comum que um usuário tenha 2 a 3 dispositivos. Ele quer ser produtivo a todo momento. Então, para que você não perca essas funcionalidades que a gente tem do Windows Enterprise, você consegue hoje licenciar esse usuário com Windows Enterprise e Software Azure, tá? E dá direito, a independente aí de qual seja o dispositivo que ele vai utilizar, se é o cenário de IoT, se é um cenário de dispositivo da empresa, ele tem as funcionalidades do Windows Enterprise. Diferente do licenciamento por dispositivo, que aí é um licenciamento que você faz direto na máquina da empresa, tá? Fica atrelado à máquina que é licenciamento.
Muito legal, pessoal.
Então, dentro desse contexto de licenciamento por usuário, eu seria um cara que seria beneficiado, porque eu uso esse notebook, eu uso tablet, eu uso outro tablet, eu uso mais um tablet, cada hora eu estou com um dispositivo. Então, ao invés da empresa licenciar, sei lá, e das 5 licenças de Windows, ele faria um licenciamento por usuário para mim, para que eu pudesse utilizar o meu Windows, meu software, em quantos dispositivos eu quisesse, né? Inclusive na minha casa.
Legal. E olha que interessante, pessoal, a gente casar toda essa mensagem que a gente está entregando aqui hoje para vocês. O que o Márcio falou é de uma única plataforma convergida, né? Windows 10 em qualquer dispositivo, mesmo Windows 10. As formas de licenciamento, como a gente citou aqui, de por usuário, por diversos dispositivos, que é como a gente está vendo aí, é justamente essa ideia. A gente está entregando vários dispositivos, vários métodos de licenciar esses dispositivos ou usuários, e no final das contas é o mesmo Windows, a mesma experiência que o Windows. Isso é o Windows como serviço, né? A forma como a gente está entregando essa experiência de atualizações, de dispositivos, de segurança, de aplicações dentro do Windows. Quando você vem lá atrás aquela meta nossa de 1 bilhão de dispositivos nos próximos 2 anos, a ideia é justamente essa, colocar o maior número de dispositivos e o maior número de aplicações compatíveis no mercado. Então, se você utiliza hoje um Outlook no seu Windows 10 no telefone, é o mesmo aplicativo Outlook do tablet, do desktop. Isso é a plataforma universal do Windows, também para desenvolvimento. O desenvolvedor hoje se preocupa em escrever o código uma única vez, é o mesmo código, onde ele compatibiliza, ele disponibiliza esse código, essa aplicação, para qualquer dispositivo rodando aí o Windows 10. Pode até ser um dispositivo sem tela, aí a gente já entra no cenário de IoT. Tem uma sessão disso, a gente vai falar mais para frente. E aí, para entender um pouquinho melhor como a gente libera esse ciclo de atualização do Windows 10. Opa, eu avancei demais aqui. Voltando, basicamente a gente tem o Windows Insiders, que é o que vocês, alguns de vocês já participam, então as duas primeiras ondas, as ondas de atualização para time de engenharia e para funcionários dentro da Microsoft. Quando essa build está suficientemente funcional, ela é liberada primeiramente para os Insiders. E aí eles vão realizar novos testes, novos feedbacks das funcionalidades, de segurança, se está legal ou não, então fornecer feedbacks. Após esse cenário, é liberada para usuários através de Windows Update, e aí depois o Windows Update for Business. Ou seja, quando chega no seu negócio, quando essa atualização chega para um contexto corporativo, ela já foi massivamente testada por usuários comuns domésticos, por insiders, pelo time da Microsoft e por engenheiros da Microsoft. Então é o cuidado que a gente tem em cada build dessa, de que ela seja muito bem estressada, testada, para poder entregar essa experiência para vocês.
Só um adendo aqui. Teve uma pergunta de alguém aqui falando a respeito da questão de privacidade, né? Que a gente manda informação para a Microsoft ou não manda, como isso funciona. É exatamente nesse ponto de Windows as a Service que a Microsoft tem um ponto com relação ao envio de informações. Quando a gente lança uma build para o Insider Preview, imaginem quantas pessoas estão rodando. Alguns milhões de usuários fazem parte do Insider. Com isso, você tem uma gama gigantesca de hardware, de software, de aplicações. É a partir daí que a Microsoft recebe dados do tipo X% de máquinas crasharam ao abrir CorelDRAW 6.0. E aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Ainda falando sobre privacidade, quando nós lançamos a versão 15.11 do Windows 10, isso foi lá em novembro, né, de 2015, nós colocamos para as versões Enterprise um botãozinho para você ir até lá e falar: não envie nada para a Microsoft. Você pode desabilitar por completo qualquer coisa que você acredita que é um vazamento de informação da sua empresa. Microsoft é uma das empresas aí mais preocupadas e intimamente ligadas com questões de privacidade de seus clientes. Então, nada do que a gente pega, a gente usa para enviar e-mail, para obter suas informações, etc. Então, realmente, é uma opção, vocês podem fazer dessa forma. Existe, inclusive, um white paper no TechNet. Existe um white paper no TechNet explicando como funciona essa questão de privacidade. Ok?
Bem legal. E aí você também, complementando o que é privacidade que o Marcos falou, você pode também, pensando em empresa, gerenciar esses botõezinhos de liga através de políticas de grupo, GPO. Então você também tem as funcionalidades através de GPO, se você quer ou não habilitar telemetria e privacidade dentro do seu ambiente corporativo. Aqui fica mais para reflexão, mesmo que a gente já veio citando aqui, diferença de Home Pro Enterprise. Nos dois primeiros quadrantes aí a gente pega questões de dispositivos e interfaces, são as mesmas para Home Pro Enterprise, e aí para cada contexto, para cada cenário depois, essas edições são diferentes. Bom, o contexto que o Henrique tinha colocado aqui de licenciamento por volume, ele tinha citado aqui também as formas de você adquirir o Windows 10 via volume license. Então você tem aqui os contratos Open, Open Valley, Select, enfim, as formas como você adquire contratos de volume de Windows 10. Então fica aqui também esse slide, material assim enviando para vocês, para que vocês tenham essa percepção, essa visão de licenciamento por volume do Windows 10. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui, né, algumas mensagens centrais, então, disso que a gente falou um pouquinho hoje, né, sobre ser o melhor Windows que a gente está entregando no mercado, o melhor Windows de todos os tempos, né, mais seguro, mais confiável, com maior número de recursos disponíveis comparado às suas versões anteriores. Aplicativos universais, uma única store para tudo, você tem a mesma store dependente do telefone, do seu tablet, um novo navegador aderente às práticas de mercado, às práticas web, questões de segurança e modelos de implantação e gerenciamento, como a gente havia citado aqui. Queria deixar aqui, mais uma vez, um lembrete. É importante deixar claro, pessoal, que a atualização gratuita do Windows 10 somente até 29 de junho desse ano. Então, quem já está com projetos aí, aproveitem para correr com esses projetos de atualização, e tem Windows Pro e Parts querem atualizar. Por favor, aproveitem as janelas de oportunidade até que a gente... Porque lá na frente a gente ainda não tem uma definição do que vai acontecer, muitas pessoas perguntam o que vai acontecer, então a gente está querendo que vocês atualizem o quanto antes os seus projetos para o Windows 10. Mais uma vez, eu quero deixar aqui também o link, os links dos próximos webcasts que vamos fazer aqui da Academia de Windows 10. Quero agradecer aqui a participação do Henrique, do Márcio, a participação de todos vocês aqui que estão conosco, que estão participando aqui nessa academia com a gente. Lembrando que ao final da academia, quem participar de todos os webcasts aí vai ganhar um certificado da academia, um certificado da Microsoft, que participou de todos os webcasts de Windows 10. Pessoal, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui só para responder as últimas dúvidas que tem aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até breve.
Vamos parar a gravação agora, pessoal, para a gente entrar aí no Q&A, né? Para a gente ver aqui algumas perguntas que vocês nos mandaram. Pergunta do Henrique. A versão Home tem alguma limitação para o uso do Visual Studio na questão de desenvolvimento ou não? Versão Home. Não sei se tem alguma limitação, Henrique. Eu acho que você vai ter algum problema no que diz respeito, por exemplo, se você quiser desenvolver funcionalidades empresariais,
que só estão disponíveis no Enterprise ou no Pro. Por exemplo, o Domain Join, na hora de você fazer os testes, né, a compilação da aplicação, talvez eu acho que você tenha algum problema aí. Mas assim, por que você está usando o Pro, cara, com o Visual Studio? Você pode usar a versão, o Home Visual Studio. Você pode usar as versões de avaliação, tá? Você pode baixar para até 90 dias gratuito aí o Windows 10 Enterprise para a versão de avaliação, tá bom? João, isso daqui é contigo.
Isso, acho que é do Rogério, né? O Edge é compatível com os padrões W3C para desenvolvedores, pois até o IE11, ao realizar testes para na web, é o único navegador que interpreta o CSS para as páginas de forma diferente dos demais navegadores do mercado. Exatamente isso, Rogério, que você passe a utilizar o Edge nos seus testes, nos seus deploys de compatibilidade, novas aplicações. Se você já desenvolve uma aplicação, testa no Chrome, testa no Firefox, teste no Edge também. O IE passa a integrar o Windows 10 somente para compatibilização de aplicações legadas. Então, o IE11 ele não vai receber mais atualizações de novos padrões de mercado. É sempre com especificação, se tornar prática pela W3C, quem vai receber é o Edge, não o IE. O IE recebe atualizações de segurança e está ali simplesmente para você compatibilizar legal. Daqui para o futuro, só Edge na cara.
Pergunta do Nelson. Feito o upgrade gratuito antes do prazo, daí depois, final do ano, preciso formatar o computador. Como funciona? Vamos reformular aqui então. Acho que a pergunta do Nelson refere ao seguinte. Eu fiz o upgrade gratuito, era a máquina, era o Windows 7, tinha lá até um COO, Certificate of Authenticity, né, do lado da máquina, e agora eu vou precisar formatar essa máquina. Qual seria o uso, etc e tal. Bom, como funciona a grosso modo? De forma muito simplista, tá? Vou explicar aqui. A máquina é o Windows 7, é o Windows 8.1, quer virar o Windows 10. Ela chega lá no site da Microsoft e fala, quero me tornar o Windows 10. É feito algumas verificações de autenticidade e essa máquina ganha no status de Windows 10. Basicamente, Microsoft transforma a ativação daquela máquina anteriormente o Windows 7 8.1 para o Windows 10. Se a autenticação foi feita via BIOS, a BIOS está autenticada para rodar o Windows 10. Se a autenticação era feita via o COA, esse COA agora passa a aceitar como Windows 10. Qualquer problema que você tenha, basta você ligar na Microsoft e você no 0800 e eles fazem a ativação para você também por telefone, tá? A Lúcia está perguntando se ela pode criar um default apps ícones. Acho que você está falando aqui de imagem padrão, né, Lúcia? Se você pode criar uma imagem padrão baseada em OEM. Não. A regra Microsoft não permite que você crie uma imagem padrão utilizando uma imagem do OEM. Você precisa usar uma imagem disponível no VL, lá no Volume Licensing, para você ter o direito de reimaging, ok?
Legal, tem uma pergunta do Anderson aqui. O Windows 10, desde 8.1, apresenta uma tela azul clara com uma carinha e reinicia. Isso é incompatibilidade? Porque se ao ligar a máquina e reiniciar ela manualmente, ela não aparece o dia todo. Anderson, acontece o seguinte, realmente essa tela, a tela azul foi reformulada no Windows 8 e no Windows 10. E assim, tela azul, falando em Windows hoje, ela passou a ser coisa séria. Se aconteceu uma tela azul é porque realmente é um problema muito grave e refere-se a problema de compatibilidade de hardware especificamente. Os maiores problemas, as maiores incidências que a gente tem aqui, quando acontece, a maioria das vezes é hardware. Então vale aquilo que o Márcio citou, de você se voltar para o seu fabricante, verificar se os drivers estão completamente atualizados dessa máquina, e no próprio site do fabricante, ver se ele está suportando já aquela versão daquele driver para determinado hardware para o Windows 10. Então, você pode também fazer análise ali do código do erro, pesquisar no próprio site da Microsoft para tentar começar a investigar e identificar o que é. Mas a ideia é que a gente não tenha mais tela azul no sistema por qualquer coisa. Se acontecer, é porque existe um motivo que realmente vale a pena ser investigado e você consegue resolver de maneira mais simples.
O Leandro perguntando se o Windows 10 é compatível com as DLLs do Office 97. Leandro, eu não faço ideia do porquê que você está me perguntando isso, cara. Mas assim, não sei,
Eu espero que não seja. Porque, cara, o Windows, o Office 97 foi lançado já há quase 20 anos. Ele usava uma forma de desenvolvimento completamente diferente do que nós temos desde, vamos dizer, de Windows Vista, cara. Até o Windows XP já mudou bastante coisa, mas ainda rodava. Mas eu acho que desde o Vista já não é suportado esse ambiente. Então é algo realmente para você ver a real necessidade de continuar utilizando o Office 97 na sua infraestrutura.
Quando adquiri os dispositivos celular, tablet, notebook, eles já vieram uma licença de Windows 10. Eu teria que pagar para ter Windows as a service? Não, esses dispositivos seus que você já comprou, que você já adquiriu, já tem Windows 10 rodando, ele já tem o serviço, né? O Windows como serviço integrado funcionando aí, assim como aquelas funcionalidades que a gente já citou. Se você já comprou, já está com você licenciado, está lá, você vai em configurações, olha lá, o seu Windows está ativado, está ok. Então você já está garantido com todas as funcionalidades desse Windows 10, independente se é celular, tablet ou notebook.
Eu acho que a primeira coisa aqui é entender que o Windows as a Service não é um SKU que a gente está vendendo, né? A SKU, o Windows as a Service é um novo conceito de Windows, onde a nossa expectativa, diante daquilo que eu falei, que os problemas com deployment, compatibilidade, é que acabe esse problema usando o Windows as a Service. A ideia é que você não saiba mais qual que é a build que está rodando no seu equipamento. Qual que é a versão do Windows Chrome, do Google Chrome que você usa hoje? 3.4.5.C.alguma coisa. Você não sabe quando chega uma nova atualização. A ideia é que o Windows seja a mesma coisa. Venham melhorias de compatibilidade, melhorias de segurança, melhorias de aplicações. E quando for novas features, aí sim a gente notifica os nossos usuários para ver se eles querem ou não implementar aquelas novas features.
Isso aí. Do Leandro aqui, a regra vale para licenças de volume, ou seja, serão convertidas para OEM em caso de atualização manual. Eu acredito que a regra que você está citando é o que a gente falou lá atrás, a regra de gratuidade do Windows. Então, não. Para contrato de volume, aí o que entra para atualização de Windows 10 é se você tiver o software Azure, que vai te garantir, até o Henrique aqui pode detalhar melhor se for o caso, se você tiver Windows 10 Enterprise com software Azure, aí sim, você dentro desse contrato de Enterprise com SA, recebe a atualização gratuita também. A atualização gratuita que a gente está falando aqui de Windows 7, 8.1 é Windows Home Pro.
O Márcio está fazendo uma pergunta aqui recorrente. Para um parque de cerca de 200 equipamentos rodando Windows 7 Pro OEM, qual a melhor forma para atualizar para o Windows 10? Márcio, você cabe algumas perguntas e considerações aqui. Primeiro, você tem algum tipo de licensing? Se você tiver, você pode preencher um form na Microsoft, ou tem um formulário numa página lá, onde você envia para a Microsoft isso, e a Microsoft autoriza que você utilize uma imagem do VL para fazer o deployment daquelas máquinas. Se você não tem nenhum tipo de VL, aí, meu amigo, infelizmente a notícia não é boa. Ou você vai fazer isso via pendrive, ou você vai fazer isso via CD, ou você vai fazer isso... Enfim, você vai ter que fazer máquina a máquina, tá? Como vantagem, o que existe aí? O Windows 10 ele tem a opção de receber as atualizações de duas formas que você encontra lá no menu atualizações, configurações e atualizações. Receber as atualizações somente via internet ou também via minha rede local. Então, ele vai usar as máquinas locais como distribution points de atualizações. Mas o deployment, infelizmente, você vai ter que fazer máquina a máquina para atender aí se você não tiver nenhum contrato de volume.
Legal. Leandro, no caso de aplicações legais com a Microsoft, pretende trabalhar para compatibilizar? Aí, Leandro, é o seguinte, se as aplicações, o publisher das aplicações forem a Microsoft, aí sim, deve haver um roadmap da própria Microsoft para compatibilizar suas aplicações, desde que não sejam aplicações que o suporte já foi encerrado, que não façam mais parte do contexto da ideia do Windows 10. Se essas aplicações não forem da Microsoft por outros desenvolvedores, aí cabe a cada desenvolvedor compatibilizar essa versão para rodar dentro do Windows 10.
O
Pessoal, nós vamos responder aqui mais duas perguntas, porque realmente está ficando bem apertado. Então, eu peço para que vocês enviem as outras perguntas aí ou no próximo webcast, e se a gente conseguir, a gente responde, ou então a gente vai, sei lá, divulgar algum e-mail aí para a Q&A, para responder para vocês aqui, tá bom? Cadê aqui que... O Jonas está perguntando se a Windows Store dentro da empresa, a única forma de gerenciar é através do AD no Azure ou Conta 365. Ou seja, para gerenciar, a pessoa adquirir o Azure AD ou Conta 365. Ô Jonas, assim, quando a gente fala de Windows Store for Business, sim, você precisa de uma conta no AD, no Azure AD, né? Isso eu estou falando, você precisa, você administrador. Obrigatoriamente você tem que ter. Isso a gente chama de deployment offline. Ou seja, você vai ter que fazer isso tudo no braço, fazer o deployment da forma como você bem entender, VMDT, via System Center, por aí vai. Você ainda pode criar uma conta para cada um dos seus usuários no AD. Eu estou falando de AD em nuvem. AD em nuvem tem também uma opção gratuita, tá? Você não precisa pagar para que você tenha esse tipo de gerenciamento. Mas daí tem algo bem mais profundo aí na discussão. Recomendo que você busque por Windows Store for Business lá no TechNet. Tem um white paper gigantesco lá que descreve quais são as opções, quais são as diferenças. Eu acho que tem um webcast meu também lá na área de partners da Microsoft que eu fiz sobre Windows Store for Business. Dá uma procuradinha lá e qualquer coisa você me pergunta aí de forma mais pontual. Ok?
O Eduardo Senna fez uma pergunta aqui, que é bem recorrente, tá? Quando a gente fala em atualização do Windows 10, ele perguntou se ele atualizar meu Windows 8.1, porque eu tenho licenciamento por volume para o Windows 10, ele passa a ficar com o licenciamento atrelado ao meu hardware? Como a gente já falou várias vezes, o Windows por volume, com software Azure, tem direito à atualização para o Windows 10, tá? Sim, se você atualizar para o Windows 10 dentro de um licenciamento por volume com software Azure, ele permanece com o Windows 10 atrelado ao seu hardware, tá ok? Fora isso, não, tá ok?
Tem alguém perguntando aqui a respeito de Cortana em português? Não temos essa previsão ainda oficialmente. Não temos nenhuma ideia oficial sobre Cortana. Qual que é a questão de Cortana? Cortana não é uma simples tradução. Microsoft entende Cortana como localização. Cortana vai ter que entender a forma como eu falo aqui em São Paulo, a forma como as pessoas falam lá no Rio Grande do Sul. Cortana fatalmente vai ter que saber um pouco de futebol aqui no Brasil, porque é um cotidiano nosso. A Cortana vai ter que entender esse trânsito caótico de São Paulo para me dar opções de saída. Mas então, assim, Cortana é algo bastante complexo. Lembrem que ela tem uma interface machine learning aí para aprender no dia a dia as coisas que você gosta, que você utiliza. Eu, por exemplo, jamais vou perguntar a respeito de futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu fatalmente vou me interessar muito por trânsito, porque eu me desloco muito pela cidade. Então, a Cortana vai ter que entender tudo isso e falar isso dentro do melhor idioma possível. Pessoal, eu preciso fazer um heartbreak aqui. Muito obrigado pelas perguntas. E aguardo vocês no próximo webcast. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.
Obrigado, pessoal, pela participação de todos aí. Desculpem as perguntas que a gente não conseguiu responder. Lembrando, vão lá no site aca.ms/msenterprise. Tem uma série de webcasts que a gente já gravou. Estou vendo aqui que algumas dessas perguntas, as respostas, já estão naqueles webcasts que a gente gravou. Pessoal, até a próxima. A gente se vê.
Muito obrigado, pessoal, aí pela atenção, tá? Participem aí dos nossos webcasts, continuem aí se conectando a nós para esse aprendizado e é isso.